Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do quarto trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Sallouti, Renato Kohn e Júlia Rocha. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com/ri e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível a partir de hoje. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual, constituem-se em expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sallouti, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco nesse call de resultados do ano de 2022. Gostaria de começar pela página 3 da nossa apresentação, falando sobre o ano de 2022. Foi um ano para nós de recorde de receita e de lucro, que evidenciou a alavancagem operacional e diversificação das nossas receitas. Nós tivemos crescimento de receitas no ano de 24%, atingindo no ano de 2022 17,2 bi. Tivemos receita de lucro de 28% no ano, atingindo 8,3 bi no ano, e tivemos um ROI de 20,8% no ano completo. Como já foi amplamente divulgado pela mídia, nós somos vítimas afetados por uma fraude corporativa que gerou uma provisão não recorrente, que afetou os resultados do quarto trimestre e, consequentemente, do ano. Então, a gente achou muito importante mostrar o que seria o resultado sem essa provisão não recorrente, porque isso sim reflete qual que é a saúde dos nossos negócios. Então, excluindo essa provisão não recorrente, as nossas receitas teriam crescido 33% no ano, para 18,4 bi, o lucro 37% no ano, para 8,9, e nós teríamos tido um ROI de 22,1%. Indo para a página 4 e reforçando a nossa política de transparência, a gente resolveu detalhar os impactos dessa fraude e consequente provisão não recorrente nos nossos resultados. Indo aqui nos pontos 1 a 5, no primeiro ponto, nós fizemos uma provisão de em torno a próximo a ao redor de 60% da nossa exposição de risco sacado para esse cliente. Nós também fizemos no item 2 uma provisão relacionada a outros instrumentos financeiros, como derivativos, seguros. Como consequência deste evento, nós também reduzimos os bônus que foram pagos para nossas equipes em 153 milhões, o ponto número 3. Essa provisão também teve um efeito na linha de imposto de renda, o ponto 4, de 467 milhões, o que deu um impacto líquido no nosso resultado de 580 milhões, como pode ser visto no ponto número 5. Indo para a página 5 e falando agora dos indicadores de performance no trimestre, nós tivemos captação forte em todos os trimestres do ano, nos nossos businesses de Asset e Wealth Management. Nós tivemos um total de 254 bi de captação no ano, e nosso estoque sob gestão atingiu a importante marca de 1,3 trilhões de reais. No trimestre, nós tivemos captação de 68 bi, comparado a 63 bi no trimestre anterior e 64 bi no quarto trimestre do ano passado. E os nossos ativos sob gestão, tanto em asset management quanto em wealth management, os dois cresceram 28%, atingindo no quarto tri, em asset management, 707 bilhões e 546 bilhões em wealth management. Caminhando para a página 6, a gente mostra que a gente segue com o crescimento sólido da nossa base de unsecured funding e do nosso portfólio de crédito, ao mesmo tempo que a gente mantém um balanço robusto e bem capitalizado. O nosso funding cresceu 14% ano contra ano, atingindo 176 bi. O nosso portfólio de crédito cresceu 35% ano contra ano, atingindo 144 bi no final do ano, sendo 23 em pequenas e médias empresas. É uma carteira bem diversificada, regionalmente, setorialmente, por empresa, por estratégia. Uma diversificação que vai até aumentar, como foi divulgado em comunicado ao mercado. O BTG começou a participar das compras das carteiras que são vendidas para o PAN de maneira recorrente para o mercado. A gente acha que são ativos de muito boa qualidade, com spreads interessantes, que aumentam a diversificação da nossa carteira. E nós estamos muito confiantes e tranquilos com o nível de prosseguimento da nossa carteira e com o negócio em si, inclusive o desconto de recebíveis. A gente acha que o que aconteceu foi um caso isolado e não nos preocupa como linha de negócio. E assim como a gente está muito tranquilo com a qualidade da nossa carteira. Nos últimos dias ou semanas, tiveram alguns outros casos que tiveram na mídia e, por exemplo, nós não temos nenhuma exposição a nenhum desses outros casos que foram reportados. A gente espera também para os próximos trimestres e anos um mercado mais seletivo e com spreads maiores, o que deve melhorar a rentabilidade dessa linha de negócio. E finalizando, no terceiro quadrinho aqui da página, nós acabamos o ano com uma Basileia de 15,1% e um patrimônio líquido um pouco acima de R$ 42 bilhões de reais. Caminhando para a página 7 e falando um pouco do que a gente espera para 2023, a gente segue esperando um sólido crescimento da nossa receita, que vai ser apoiado pelo nosso mix de negócios e para a maior alavancagem operacional que a gente vem experimentando na nossa plataforma, apesar de que, como todos nós sabemos, estamos vivendo um cenário mais desafiador. Então, esse cenário desafiador, ele se reflete principalmente nas receitas de investment banking. A gente espera, em 2023, provavelmente uma queda em percentual similar ao que a gente viu de 21 para 22 nessa linha de negócios. Obviamente, se durante o ano os mercados de capitais reabrirem, essa previsão vai se mostrar conservadora. Na linha de crédito, corporate e SME lending, a gente espera um crescimento das receitas, dado a gestão dinâmica do nosso risco de crédito. Como eu mencionei anteriormente, a gente está sempre levando em consideração as variáveis macro, setoriais específicas das empresas. Infelizmente, isso não nos previne de um evento cliff, mas dentro do comportamento normal do crédito, a gente já mostrou nos últimos 40 anos que a gente consegue navegar muito bem nos diferentes ciclos econômicos e setoriais do Brasil. Como mencionei anteriormente, a gente espera padrões de underwriting mais rígidos, spreads mais altos e espera que nosso portfólio cresça ao redor de 15%, seguindo o aumento da diversificação mencionado anteriormente. A gente espera que nossas franquias de clientes, asset management, wealth management, sales and trading, continuarão crescendo. A gente investiu muito nos últimos anos. Estamos vendo aumento de market share nessa nossa entrada em novos segmentos e novas linhas de produtos. E a gente espera que isso siga impulsionando as receitas dessas três linhas de negócio. Para 23, a gente espera que nas áreas de back office, o nosso headcount vai ficar estável, o que gera ganhos adicionais de eficiência, ou seja, a gente já investiu muito, esses investimentos seguem gerando alavancagem operacional, tanto no front office quanto no back office, e, portanto, para 2023, a gente espera um ROI acima do que atingimos em 22. Esperamos que as receitas vão crescer mais, mais rápido que nossos custos e que nossos índices de capitalização e liquidez vão permanecer ao redor dos níveis atuais ou até mesmo em níveis mais robustos, ou seja, acima dos atuais. Indo para a página 8 e falando agora dos resultados do quarto trimestre, no formato que a gente apresenta tradicionalmente, nós tivemos no quarto tri receita e lucro líquido de 3,6 bi e 1,77 bilhões. Nós tivemos um ROI no quarto tri de 16,7% ou 22%, excluindo essa provisão não recorrente, e um lucro líquido por unit de 46 centavos. Essa provisão não recorrente também impactou o nosso índice de eficiência para o trimestre, que foi quase 46%. E se você olhar ano contra ano, nossas receitas cresceram 4%, ou teriam crescido 38% sem evento não recorrente. E nosso lucro no trimestre acabou ficando mais ou menos estável, quarto tri contra quarto tri, e excluindo esse evento não, essa provisão não recorrente, teria subido 32%. Na página 9, agora a gente fala dos resultados do ano de 22, nós tivemos receitas de 17,2 bi e lucro de 8,3 bilhões, um ROI no ano de 20,8% ou 22,1% ajustado pela provisão não recorrente e um lucro líquido por unit de R$ 2,17. Nós tivemos um índice de eficiência em linha com a nossa média histórica, né? Um índice de eficiência ajustado ao redor de 40% no ano. Se você olhar nos gráficos aqui da parte de baixo, a gente mostra um crescimento expressivo nos últimos 2 anos. Nossas receitas cresceram 85%, teria sido 98% sem esse evento, e o nosso lucro cresceu 105% nos últimos 2 anos e teria sido 119% de crescimento não fosse esse evento não recorrente. E, finalmente, nós finalizamos o ano com um patrimônio líquido que cresceu 13,4%, atingindo 42,4 bi, e com uma basileia de 15,1%. Na página 10, a gente mostra o breakdown das nossas receitas por área de negócio. O crescimento acelerado das nossas franquias de clientes segue permitindo uma maior diversificação das nossas receitas. E hoje em dia, a gente segue naquela tendência de caminhar para ter 1/3 da nossa receita vindo de Corporate Investment Banking, 1/3 de mercados e 1/3 de Investment Management, ou seja, Asset Management e Wealth Management juntos. E a gente espera que nos próximos trimestres e anos, o crescimento de Asset Management e Wealth Management continue sendo maior que o crescimento das outras franquias. Ou seja, que consolide cada vez mais essa maior diversificação das receitas previsíveis no composê das receitas totais do BTG. Indo na página 11, a gente fala um pouco dos destaques do ESG e investimento de impacto no quarto trimestre. A gente ganhou alguns prêmios da Environmental Finance. O nosso grupo de gestão de florestas recebeu o prêmio de equipe de investimento do ano e iniciativa ESG de Asset Management do ano para a América Latina pela sua estratégia de reflorestamento. Nós também recebemos o prêmio de iniciativa do ano pela coordenação da primeira emissão de debênture azul no Brasil. Nós estruturamos e distribuímos 16 títulos verdes no ano, atingindo um volume de 845 milhões no trimestre e 3,3 bi no ano. Nosso fundo de investimento de impacto concluiu seu terceiro investimento na BioElements, uma empresa especializada em bioplásticos. O BTG Soma, que é nosso programa de aceleração e mentoria de ONGs, que muito nos orgulha, atingiu a sua 5ª edição e já impactou positivamente 46 ONGs. A Intel, Faculdade de Tecnologia e Liderança, foi fundada por alguns sócios do BTG, concluiu seu primeiro ano de ensino com excelentes resultados de aprendizagem e engajamento. E a Intel só consegue atingir isso por causa do apoio institucional do BTG, seja através de seu moduador de bolsas, e também temos um programa de mentoria para os alunos lá. E, finalmente, outra coisa que nos orgulha muito, nós tivemos no ano de 22 mais de 30% da nossa equipe envolvidos em pelo menos uma iniciativa de responsabilidade social. Com isso, eu passo a palavra ao Renato Kohn, que vai detalhar os resultados por cada uma das linhas de negócio.
Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Seguindo aqui, então, com as nossas linhas específicas de negócios, a gente começa na página 13 com o nosso banco de investimentos, onde a gente teve receita de R$485 milhões de reais no trimestre. Essas receitas elas vieram mais fortes na área de DCM, vieram um pouco mais fracas na parte de M&A, principalmente quando a gente compara com o terceiro trimestre de 22, e assim como ao longo do ano inteiro de 2022, a receita de ECM veio bastante baixa, já que a gente não teve nenhum IPO e tivemos apenas alguns block trades. A gente teve receita recorde de ECM pelo segundo trimestre consecutivo, com um total de 32 transações executadas no trimestre. A gente acredita que essa mudança estrutural que aconteceu no mercado de CM nos últimos anos, vai continuar valendo em 2023, apesar do impacto dos eventos recentes, que a gente acredita ser um impacto mais de curto prazo. Outro ponto importante é que a gente continua a ver um bom pipeline em transações de M&A, algumas já em fase de execução e outras ainda em fase de negociação. Olhando aqui para o gráfico da direita, a gente pode ver que a receita total de 2022, atingiu R$1.846 milhões, que é uma queda em relação a 2021, mas lembrando que 2021 a gente teve nosso recorde histórico de receita, uma série de IPOs executados, sendo que em 2022 essa receita foi parcialmente compensada com o crescimento das receitas de DCM e de M&A, que registraram excelentes resultados. E olhando a parte inferior da página, a gente pode ver que a gente manteve nossa posição de liderança nos principais rankings da indústria, tanto no Brasil como na América Latina. Seguindo para nossa linha de corporate lending, na página 14, conforme o Roberto mencionou, a gente fez uma provisão extraordinária de R$1.123 milhões, que representa 94%. Do total da provisão de R$1.2 bilhões relacionados ao caso de fraude que foi amplamente divulgado pela mídia. Após esse impacto, a gente teve receita de R$105 milhões no trimestre. Se a gente fosse desconsiderar essa provisão extraordinária, que na verdade melhor representa a realidade da nossa operação de crédito, a gente teria receita de R$1.228 milhões. Significa um aumento de 31% em relação ao trimestre anterior, com a forte contribuição da nossa área de Special Situations. O nosso portfólio totalizou R$144 bilhões, que significa um crescimento de 11% no trimestre e bastante em linha com o crescimento trimestral que vem acontecendo ao longo desse ano. Em comparação com o fechamento de 2021, o nosso portfólio cresceu 35%. Olhando os dois gráficos da parte de baixo da tela, a gente pode ver a evolução do nosso portfólio e das respectivas receitas ao longo dos últimos anos. Em 2022, a gente teve receita de R$2.736 milhões, que significa um crescimento de 5% em relação à receita de 21, mas obviamente esse número foi impactado pela provisão extraordinária que a gente fez nesse trimestre. Se a gente excluísse o impacto essa provisão extraordinária, a gente teria uma receita de R$3.859 milhões, que representa um crescimento de 49% em relação ao ano passado. E esse número, de novo, é aquele que melhor representa a realidade e a robustez do nosso negócio de crédito. A gente continua a ter um portfólio diversificado em diversas empresas e em diversos setores. A nossa maior exposição setorial é em utilities, seguindo de serviços financeiros. Especificamente, em relação ao setor de varejo, nossa exposição também é bastante diversificada em várias empresas que operam em subsetores diferentes, com negócios mais resilientes, como, por exemplo, distribuição de alimentos, cash and carry e cosméticos. E como o Roberto disse anteriormente, a gente vai continuar expandindo nosso portfólio e nossas receitas de crédito à medida que a gente entra em novos segmentos. Seguindo na página 15, na parte de Sales and Trading, a gente teve recorde de receita no ano de 2022, ainda mantendo uma alocação de VAR eficiente ao longo de todo o ano. A gente teve no trimestre receita de 1 bilhão 134 milhões, isso já depois do impacto de 77 milhões da provisão, também relacionada ao caso de fraude já mencionado. E como a gente detalhou anteriormente, a gente fez uma provisão proporcional à nossa exposição em cada linha de negócio, e então a gente provisionou 6% dos 1,2 bilhões na linha de Sales and Trading, uma vez que a gente tinha exposição via outros instrumentos financeiros, como debêntures, seguros e derivativos. A gente viu uma pequena redução na atividade de clientes, principalmente na segunda metade do trimestre, à medida que os clientes aguardavam maiores definições durante o período de transição e formação do novo governo. O VAR médio ficou em 27 basis points, que foi o menor nível trimestral ao longo do ano, e a parcela de risco de mercado do nosso RWA fechou o ano em 15,7%. Olhando para o gráfico da direita, a gente pode ver a evolução ano a ano das nossas receitas de Sales and Trade. Em 2022, tivemos receitas de 5,3 bilhões de reais, que representa um crescimento de 24% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo em que a gente manteve o VAR médio basicamente no mesmo patamar do ano anterior, ou seja, 24% a mais de receita, sem aumento no nível de risco, né? Isso é porque, como a gente vem dizendo ao longo do ano, as nossas receitas de Sales and Trading sobem em linha com o crescimento das nossas áreas de clientes. Seguindo na página 16, né, na nossa Asset Management, a gente teve recorde de receita pelo terceiro trimestre consecutivo e também recorde de receita no ano, né? A gente atingiu receita de 429 milhões de reais durante o trimestre, que significa um aumento de 5% em comparação ao trimestre anterior e 19% quando a gente compara com o quarto tri de 2021. Esse crescimento de receita veio de um aumento de receitas às taxas de administração e também do reconhecimento de prêmio de performance, que normalmente a gente apura no segundo e no quarto trimestre do ano. A captação de novos recursos ficou em 33 bilhões de reais no trimestre, que é um número bastante forte e similar aos trimestres anteriores, apesar do cenário econômico um pouco mais incerto. E a maior parte dos novos recursos continua fluindo para as nossas estratégias de renda fixa, mas a gente segue também atraindo recursos para os nossos fundos alternativos, que têm taxas de administração um pouco maiores e também trazem uma maior oportunidade de taxa de performance no futuro. Olhando para os gráficos na parte de baixo, a gente vê a evolução da receita de recursos sob gest... da receita e dos recursos sob gestão ao longo dos últimos anos. Em 2022, a gente registrou receita de 1 bilhão 554 milhões de reais, o que representa um crescimento de 31% em relação a 2021. Já em captação, a gente teve ingresso de 134 bilhões de reais ao longo do ano, foi um número muito forte, que nos levou a totalizar recursos sob administração e gestão da ordem de 707 bilhões de reais no fechamento do ano. Indo para nosso Wealth Management, na página 17, a gente, apesar de um cenário macroeconômico um pouco mais incerto, e mesmo com um patamar de juros mais elevado, a gente teve nosso melhor trimestre de net new money no ano, com captação de 35 bilhões de reais, além de receitas recordes, né? Foi o nosso 16º trimestre consecutivo de crescimento de receita, alcançando 686 milhões de reais, que representa um crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior, à medida que a gente continua a oferecer produtos inovadores e aconselhamento especializado de alta qualidade nesse momento de maior certeza, maior incerteza econômica. Olhando os dois gráficos na parte de baixo da página, a gente pode ver que em 2022 a gente registrou receita de 2,53 bilhões de reais, significa um aumento de 66% quando a gente compara com o ano anterior. E se a gente fizer uma análise um pouco mais longa, um pouco mais longo prazo, a gente pode ver que o nosso negócio de wealth management evoluiu muito nos últimos anos, né? Desde 2018, nossas receitas se multiplicaram por mais de 5, significa um crescimento de 52% anualizado nos últimos 4 anos. E em termos de captação, ao longo de 2022, a gente teve ingresso de 120 bilhões de reais, alcançando um volume total sob gestão de 546 bilhões, significa um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. Seguindo na página 18, em Principal Investments and Participations, primeiro em Principal Investments, a gente teve receita de 53 milhões de reais, que foi um aumento em relação ao trimestre anterior, uma contribuição maior da nossos investimentos em Global Markets, mas ainda impactado pelo maior patamar de taxa de juros, que acabam influenciando o nosso custo de funding. Já em Participation, a gente teve receita de 7 milhões de reais. Como a gente anunciou em dezembro de 2022, o BTG Pactual adquiriu um portfólio de crédito consignado do PAN. O Banco PAN normalmente origina um volume maior de crédito que ele retém na sua carteira. Esse excesso de originação é normalmente vendido para outras instituições financeiras com um prêmio, e esse prêmio se traduz no lucro para o PAN, que é registrado no momento da venda. O BTG normalmente reconhece esse lucro via equivalência patrimonial na proporção da sua participação no PAN. Agora, segundo as regras contábeis aqui no Brasil, como o BTG consolida o PAN, o lucro de um portfólio vendido pelo PAN para o BTG não pode ser apurado como lucro no resultado trimestral via equivalência, e ele tem que ser acruado ao longo do vencimento do portfólio. Então, o portfólio que o BTG comprou do PAN teria gerado um lucro de 117 milhões de reais, que, portanto, vai ser acruado e apurado ao longo do vencimento desse portfólio. No momento da compra desse portfólio, ele tinha uma duration média de 2 anos e meio, e, portanto, a gente vai acruar essa receita de 117 milhões de reais com prazo médio de 2 anos e meio. E com esse acordo de aquisição, né, desse portfólio e de outros do PAN, o BTG entra num novo segmento no mercado de crédito, aumentando suas linhas de negócio e diversificando ainda mais o nosso portfólio de crédito. Ainda em Participations, a gente teve o resultado da Too Seguros, que contribuiu com 55 milhões para o nosso lucro, que representa um aumento de 50% em relação ao trimestre anterior. E para efeito de comparação com os trimestres anteriores, a gente vê no gráfico da direita que, se a gente incluísse os 117 milhões de lucro do PAN pela venda do portfólio de crédito consignado, mais a contribuição de lucro da Too Seguros, a gente teria um lucro de 123 milhões de reais, aí já descontando a amortização de ágio de 38 milhões trimestrais. Seguindo agora na parte de despesas, o nosso índice de eficiência, né, nosso cost income, permaneceu estável em 2022, apesar do cenário mais desafiador, que mostra a qualidade do nosso negócio. As despesas totais caíram 7% em relação ao trimestre anterior, principalmente em função de uma redução da nossa distribuição de lucros. Como a gente mencionou, o Roberto mencionou anteriormente, em consequência da provisão extraordinária, a gente teve uma redução no lucro, em consequência da redução e uma consequente redução na distribuição de lucro aos funcionários, no valor de 153 milhões de reais. Salários e benefícios subiram 4% devido a um pequeno aumento, basicamente inorgânico, no número de funcionários. As nossas despesas administrativas subiram 7,7%, principalmente em função de efeitos sazonais ligados aos processos de fim de ano. E a nossa alíquota efetiva de imposto ficou em 5,8%, com o impacto da distribuição de JCP e também em função do impacto da provisão extraordinária. Importante, Roberto mencionou também, ressaltar que para o ano de 2023 a gente não deve ter crescimento de headcount nas áreas de back-office, ou seja, tanto IT quanto a nossa área de operations e finance deve ficar com o mesmo número de funcionários ao longo de 2023. Seguindo para o nosso balanço, na página 22, a gente vê que o nosso volume total de ativos atingiu 450 bilhões de reais, representa aproximadamente 10 vezes o nosso patrimônio. A gente terminou o trimestre com uma posição confortável de caixa de R$ 55 bilhões de reais e um LCR de 233%, também bastante confortável. Nosso índice de cobertura ficou estável em 168%, à medida em que o nosso funding cresce em linha com o crescimento do nosso portfólio de crédito. E nosso portfólio de crédito atingiu 3,4 vezes o nosso patrimônio, que é um número ainda bastante conservador, principalmente se a gente comparar com nossos principais concorrentes. Seguindo para a parte de unsecured funding, na página 23, a gente vê que a gente atingiu um volume total de 176 bilhões de unsecured funding, que representa um crescimento de 3% em relação ao trimestre anterior. Nossos depósitos à vista caíram marginalmente para 12,9 bilhões e agora representam 7,4% da nossa base de funding. E o funding vindo do varejo representa 26,3% se a gente considerar somente o funding do BTG Pactual, ou 30,5% se a gente incluir o funding do Banco Pan. E, para finalizar, na página 24, a gente vê que o nosso índice de Basileia permaneceu estável em 15,1%, mesmo após a distribuição dos juros sobre capital, mesmo após o impacto da provisão extraordinária e mesmo com um crescimento de 11% no nosso portfólio de crédito. Como a gente vem chamando a atenção, a nossa rentabilidade nos permite continuar crescendo no mesmo ritmo, sem que isso impacte o nosso nível de capitalização, ou seja, a gente pode continuar crescendo, mantendo o mesmo índice de Basileia. Importante também mencionar que em julho desse ano agora, a gente vai ter novas regras estabelecidas pelo Banco Central para o cálculo de RWA, e segundo as nossas estimativas, a gente deve ter um impacto positivo na nossa Basileia de cerca de 80 basis points. E conforme a gente disse em slides anteriores, a gente teve o menor VaR do trimestre do ano, ficou em 27 basis points, à medida que a gente mantém uma alocação de risco mais eficiente. Com isso, a gente conclui a apresentação e pode abrir para perguntas.
Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs.
Oi, bom dia. Salute, Com, Júlia. Obrigado. Eu queria primeiro fazer duas perguntas sobre as perspectivas. Primeiro, em relação ao Investment Banking. Vocês falam uma queda similar ao que a gente viu em 2022. Queria entender o que está por trás dessa. Quais são as premissas por trás dessa estimativa? Se vocês estimam alguma contribuição de IPOs e follow-ons nesse número? Porque se a gente analisa o quarto tri, já deveria ser relativamente fraco, seria um crescimento e não uma queda, né? Então, tentar entender, se vocês puderem falar um pouco de composição entre as linhas, DCM, ECM e M&A, já seria de ajuda. E eu faço minha segunda pergunta na sequência. Obrigado.
Oi, Thiago. Bom dia. Basicamente, a gente está com uma expectativa mais conservadora para mercado de capitais, tanto DCM quanto ECM. O quarto tri já foi fraco de ECM, mas como o Com falou aqui, foi um trimestre recorde de Debt Capital Markets. A gente, obviamente, como você está vendo tudo que está acontecendo no mercado, então por isso a gente resolveu fazer essas projeções mais conservadoras. E por isso até que eu mencionei que se o mercado reabrir, tanto de dívida quanto de ações, essa previsão vai se mostrar conservadora.
Tá bom, tá claro. E a segunda dúvida também nas perspectivas, mais em corporate lending. Quando vocês falam de ser mais rígido, né, e ter spreads mais altos, eu queria entender se isso é para todos os setores, se são alguns setores em específico que vocês estão sendo mais restritivos nesse momento. E também quando projetam um crescimento de receita líquida para 2023, se isso assume algum provisionamento adicional para risco sacado, para o caso específico que vocês tiveram. Obrigado.
Tá. Só para ser claro, isso aqui, né, quando a gente falou de padrões de underwriting spread, a gente está falando do mercado como um todo. Tá? A gente já vinha numa postura mais conservadora, tanto que eu mencionei aqui alguns outros casos reportados na mídia, que nós não temos nenhuma exposição. Então, isso é mais uma condição de mercado do que necessariamente uma política nossa. Olha, se vai ter novas provisões ou não referentes ao caso específico que você mencionou, a gente não sabe. A gente acha que está bem provisionado. A gente acha que vai recuperar até acima desta provisão, dada a natureza de fraude do caso. Agora, talvez você tenha uma questão intertemporal, que você nunca sabe o tempo que isso demora. E talvez tenha que, agora, mesmo que a gente tiver que fazer provisões adicionais, isso não muda o nosso guidance. A gente já levou em consideração esta possibilidade. Agora, dado o nível do tamanho da carteira, o crescimento da carteira, o spread médio esperado, a qualidade da carteira, com exceção desse caso, a gente está super tranquilo com esse guidance.
Obrigado, Salogia. A gente pode entender também que o guidance de ROI, ou seja, também é consistente com essa expectativa para esse caso específico, né? Ou seja, um crescimento já considerando todo esse cenário, né?
Sim, exatamente.
Tá bom, obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, do Bradesco BBI.
Bom dia, Salute, com Júlia. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo resultado. Eu vou fazer duas perguntas também. E a primeira é, eu queria passar um pouquinho nas outras linhas de negócios. A gente já falou aí do IB, do Corporate Lending. Vocês já tinham até dado algum tipo né, uma forma de quantificar as expectativas para 23 dessas linhas. Eu queria, se você pudesse dividir com a gente também, o que a gente deve trabalhar. Obviamente aqui é rough numbers, né? O que puder dividir com a gente com sales and trading, e asset e wealth management principalmente, para a gente, pelo menos uma ordem de grandeza, o que a gente pode esperar, por exemplo, em asset wealth management em termos de net new money, parecido com o que foi 22, enfim. E em sales and trading, se dá para manter aí esse patamar aí de 1,1, 1,2 bi por trimestre para 23. E depois eu faço a minha segunda pergunta.
Então, vamos lá. Começando pela parte de Wealth Management e Asset Management. Obviamente, o nosso nível de ativos nos dois, o nível médio do ano, vai ser diferente do ano passado, já tem um crescimento embutido aí. A gente espera um ROA meio estável para as duas linhas de negócio. Pode ser um pouco acima, um pouco abaixo. O mercado está um pouco mais difícil que leva abaixo. Agora a gente vai ganhando eficiência e maturação à medida que esse dinheiro entra, e como eu já mencionei algumas vezes, ele demora um pouco para produzir receitas. Então, dá para estimar que vai ser meio estável o ROA, e a gente espera conseguir captando. Nossa meta é sempre crescer do que foi ano passado. Agora, obviamente, não depende só de nós, depende da conjuntura de mercado. Então, acho que se a gente atingir um net new money similar ao ano passado, num mercado mais desafiador, acho que a gente vai considerar positivo. Acho que você somando esses vários fatores, isso nos deixa aí confiante nesse guidance. E a sua segunda pergunta sobre sales and trading, a gente acha que realmente esse patamar aí já se consolidou. Acho que dá para seguir, idealmente daí, seguindo crescente. À medida que a gente vai ganhando market share, amadurecendo novas linhas de negócio e expandindo em novas linhas de produto. Obviamente que essa linha, como vocês sabem, ela tem uma pequena volatilidade, acho que muito menor do que às vezes o mercado considera, mas sim, a gente acha que desses níveis com leve crescimento é o que a gente está esperando.
Não, tá ótimo. Só um follow-up na questão de Asset e Wealth Management, só para a gente ficar claro que nesse soft guidance que você passa de um ROI acima do ano passado, você está considerando um net new money no mesmo patamar também de 22, ou aqui tem alguma coisa diferente?
Ó, vamos concordar que a gente vai falar aqui um Nani Mani parecido, tá bom?
Beleza, perfeito. A minha segunda pergunta é sobre special situations, né? Acho que vocês comentaram na apresentação, enfim. Eu sei que vocês não abrem o valor específico, mas se você pudesse passar para a gente as características dessa linha de negócio, se dá para falar o tamanho da carteira, segmento, spread, enfim, acho que qualquer tipo de informação referente a special situations, acho que ajudaria. Eu até coloco aqui, porque tem muito investidor que tem questionado a gente sobre special situations, talvez pode ser uma oportunidade aí de dar mais informação.
Vamos lá, essa carteira é em torno de 10% da nossa carteira. Ela é uma carteira bem diversificada entre si. Você tem desde corporate solutions, até legal claims, até compra de NPLs, até às vezes vocês viram que a gente acabou comprando a massa que tinha sobrado do Banco Econômico. Então, é uma carteira bastante diversificada em si. E pela natureza dos ativos, são ativos que eles são precificados muito conservadoramente, pela complexidade, pela iliquidez e até pelo nível de compra dos ativos. E de tempos em tempos, você tem eventos que acontecem onde você materializa o lucro, dessas operações. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Aí você chega num tamanho tal de portfólio que essas maturações começam a acontecer quase que trimestralmente. De vez em quando, foge. Você tem duas maturações num certo trimestre, ou três, como foi o caso desse. E aí você acaba fugindo um pouco do padrão. Mas é uma linha que a gente gosta, bastante. É uma linha muito diversificada em si, mas é uma pequena. Pela própria natureza do negócio, ela tem que ser uma pequena parte do portfólio, que é onde estamos hoje.
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas e parabéns de novo.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, do Citibank.
Carlos, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Só pegando ainda, desculpa repetir um special situation. É que só você comentou nessa noite, então teve mais operações que maturaram nesse tri. Se pudesse dar alguma ideia, quer dizer, foi uma coisa bem diversificada, foi talvez algumas operações grandes. Também chamou atenção, como é que isso entra no balanço, né? Isso vira uma recuperação que efetivamente vira seu portfólio corporate, principalmente porque me chamou atenção alguma movimentação nas letras. De crédito, então fica a minha dúvida se era alguma coisa que a princípio não estava no portfólio, e uma vez que você recupera, ele volta para o portfólio e entra em alguma letra. E aí a segunda pergunta é com relação, vocês já anteciparam uma parte da resposta com relação ao reconhecimento do PAN, eu só queria confirmar o entendimento, então a gente deve, nos próximos tris, né, deve, imaginando um resultado relativamente constante, crescente do PAN. A gente deve ver essa linha de participations aumentando gradativamente à medida que vai saindo o efeito do ganho referente ao consignado. É dessa forma que a gente deveria imaginar? Obrigado.
Bom, vamos lá. Pelas três partes aqui das suas perguntas. Não, os special situations, na sua grande parte, quando o caso se resolve, a gente recebe o caixa. Ele não vira um crédito e é classificado. Tá? Então, essa mudança que você viu não tem nada a ver com special situations. A gente teve, por acaso, nos trimestres, a gente foi pago, teve alguns casos de corporate lending tradicional, que melhoraram de qualidade, mas não foi isso, não. É que aqui não teve uma grande operação. Special Situations é muito diversificado, então tem uma série de eventos em todo mês na carteira. Esse trimestre a gente teve maior número de eventos. Então, não é concentrado em um, não é nada grande, mas sim, pela natureza das estratégias da carteira, você tem uma série de eventos que foram, maturando. E, finalmente, na compra do PAN. Desculpa, você quer me interromper?
Desculpa, só para
Tá.
ainda
E,
na
finalmente.
parte especial. Só na
Pode ir.
parte do especial. Na parte especial. E só para ficar claro, né? A parte vocês tiveram uma recuperação forte de créditos baixados para prejuízo. Isso não tem a ver com special situation, ou tem?
Não, a parte de baixa para prejuízo é exatamente o caso de fraude que a gente mencionou.
Desculpa, vamos lá. Vocês no trimestre anterior, vocês tiveram cerca de 300, 400 milhões de créditos recuperados de prejuízo, e esse trimestre o acumulado você teve 700. Então você teve aí uns 300 milhões de créditos que anteriormente estavam baixados para prejuízo, que vocês recuperaram nesse tri. Eu só queria entender se essa recuperação que eu vejo no DFP de vocês tem a ver com o Special Situations ou não? É uma recuperação do business as usual, de casos corporativos que vocês têm, etc.
Não, pode ter esse caso, sim. De novo, como o Roberto falou, são várias operações, mas dentre as operações tem casos que se classificam dessa forma também.
Ótimo.
Porque às vezes você recebe uma parte do caixa na cabeça e você tem um fluxo de recebíveis de alta qualidade com boa garantia. Então você reclassifica, acho que é isso que você está se referindo. Mas aí a turma aqui vai ver no detalhe o que você está falando e volta para você. Tá?
Perfeito.
E finalmente aqui, referente à compra do PAN, o que vai ser de equity pickup vai depender um pouco do quanto a gente conseguir comprar da carteira do PAN. Este é um processo competitivo, existem vários players que bidam pela carteira do PAN, que ele vende de forma recorrente, porque tem uma capacidade de originação maior do que ele gostaria de carregar no balanço. E a gente até, por ser o controlador, a gente tem que ter certeza que essas compras são feitas a preço de mercado. Então, pode ser, como já aconteceu no passado, que você tenha compradores que aceitem spreads menores que a gente. Aí a gente vai comprar menos e você vai ter mais equity pickup do PAN. Por outro lado, você pode ser que neste mercado de crédito mais restritivo, os players estejam mais tímidos e a gente consiga, que é a nossa meta, comprar mais carteira, e aí sim você vai ver trimestres parecidos com esse. Mas vai depender muito, de quais vão ser as condições de mercado e de venda dessas carteiras, venda e compra dessas carteiras.
Perfeito, está claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
Obrigado pela pergunta e também parabéns pelo ano. Eu queria voltar só um pouquinho mais para corporates e SME lending, tá? Como o apetite de vocês foi alterado, se sim, após esse evento específico, seja para limites de concentração, segurança de garantias, ou até rodar com um nível de provisionamento maior. E daí, entrando nas perspectivas de 23, vocês mencionam mid-teens, né? Crescimento de carteira aqui, seja um pouco acima do mercado, e queria entender se nesse guidance de expansão vocês contemplam uma receita crescendo acima desses mid-teens para corporate e SME lending, né? Ou seja, aqui tem um componente de NII, tem um componente cost of risk, se vocês preferirem falar ex-LAME para 23, né? Dentro desses mid-teens, se NII cresce acima, cost of risk parecido, acima, abaixo, seria por aí. Obrigado.
Oi, Pedro. Bom, primeiro vou começar pela sua segunda parte da resposta. O 15% é para o crescimento da carteira. Agora, o crescimento da receita, ela reflete muito mais o crescimento da carteira no ano anterior. Assumindo que a gente consiga ter um ROA em linha ou até se beneficiando desses maiores spreads do mercado, ele vai crescer acima disso, porque o portfólio médio D23, comparado com o portfólio médio D22, vai ser acima desses, ao redor de mid-teens. Vamos só falar 15% aqui para facilitar. Esse 15%, ele se refere muito mais à carteira ponta a ponta. Na sua segunda pergunta sobre a nossa carteira em si, que nem eu mencionei anteriormente, isso aqui foi um caso específico de fraude. Realmente, olhando a nossa exposição, é o único caso na nossa carteira onde a exposição de crédito era determinada não pela força do balanço da empresa, mas sim pela força dos acionistas controladores. Nos outros créditos da carteira, isso não acontece. Olhando agora, era uma empresa capital aberta, acionistas controladores com muita reputação, longo histórico. Acho que não foi só o nosso caso, mas o caso de todo o sistema financeiro, infelizmente, estava usando este padrão. É o único caso da nossa carteira. A nossa carteira, a gente considera tanto o nível de provisionamento quanto diversificação adequado. Agora, obviamente, a gente vai continuar fazendo uma gestão dinâmica do risco de crédito da carteira. A gente, obviamente, está enxergando o mesmo cenário macro que você está enxergando. A gente provavelmente está enxergando a mesma dinâmica setorial que você e, em muitos casos, provavelmente a mesma dinâmica de cada empresa que você. E a gente vai responder adequadamente. A nossa gestão aqui de crédito sempre foi alfa, nunca foi baseado em market share ou share of wallet da carteira, mas sempre foi baseado em qual que é uma boa alocação de risco dos nossos acionistas, dado os preços e o risco retorno das carteiras. Tanto que nossas atividades de corporate lending e investment banking são segregadas, a gente não usa crédito para ganhar mandatos de investment banking. Os nossos mandatos de investment banking são ganhos pela qualidade do time e a nossa carteira de corporate lending é feita pelo que nós julgamos do preço e da qualidade dos ativos, da diversificação que a gente quer. Infelizmente, às vezes acontecem fatos como esse, mas é assim mesmo, a gente já faz isso há vários tempos, vários anos, e acho que vocês já viram o nosso comportamento ao longo dos anos na gestão de portfólio, como vocês também já viram em momentos que a gente foi obrigado a vender a carteira, que o nível de provisionamento era mais do que adequado.
Excelente, bem útil, obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. A minha primeira pergunta é também relacionada ao corporate lending, né? Vocês colocaram aqui o caso específico na visão de vocês foi uma fraude, mas eu só queria entender, assim, depois desse caso, querendo ou não, a gente começou a ver diversas notícias de pedidos de RJ iminente, ou empresas contratando assessoria financeira para se reestruturar. Eu queria entender quão confortável vocês estão com a carteira atual que vocês têm, se nas perspectivas para 23 vocês consideram alguma provisão adicional de algum nome que vocês já têm na carteira, e depois eu volto com a minha segunda pergunta.
Oi, Flávio. Obrigado pela pergunta. Esses outros casos que você mencionou que estão na mídia são reflexos da situação econômica que vem acontecendo. Não são casos de fraude, né, onde você não acontece algo inesperado. E que nem eu já mencionei anteriormente, nós não temos nenhuma exposição nesses casos aí que foram divulgados recentemente. E nós consideramos, a gente avalia mensalmente, nome a nome, as provisões da nossa carteira, assim como a gente também vai fazendo mensalmente avaliação no dia a dia ali do que a gente quer fazer, das diferentes exposições, e nós consideramos o nível adequado, o provisionamento adequado para esse cenário que se vislumbra, não antecipamos nada, nenhum grande evento assim que a gente tenha em mente agora.
Tá certo, obrigado. A minha segunda pergunta é com relação ao modelo de negócio de vocês, que vocês colocam como bem integrado, com grandes sinergias entre eles, né? Praticamente acho que é uma série de engrenagens interligadas, né? Mas eu queria entender como é que fica esse sistema, esse ecossistema, com o IB mais fraco, né? Mais um ano mais fraco, se esse não seria uma das grandes alavancas para os outros negócios, Então, assim, basicamente, a minha pergunta é como é que você consegue crescer os outros negócios com o IB vindo pelo segundo ano consecutivo mais fraco, dado que o business é bastante integrado?
Na verdade, eu acho que é o oposto. Acho que o investment banking que se beneficia dessas outras engrenagens. Vou dar alguns exemplos para você. Provavelmente, uma grande parte dos mandatos de debt capital markets a gente não teria o mandato se a gente não tivesse distribuição de varejo. Se a gente não tivesse varejo para ter conforto no funding diversificado e não ser dependente de funding de atacado, que nem o Com mencionou, grosso modo, hoje o nosso funding, um terço vem de varejo. Nos dá confiança de ter uma carteira de crédito um pouco maior. Você consegue lançar novos produtos de asset management que você tem distribuição de varejo, como foi o caso do último produto imobiliário que a nossa área de asset management lançou. Eu te diria que até o contrário, o investment banking acaba se beneficiando muito mais dessas engrenagens do que o contrário. Até porque, como mencionei, respondendo à pergunta do Ledu, que a gente não usa crédito para conseguir mandatos de investment banking. Então, a
Entendi.
gente segue. Isso é uma resposta até no passado, né, na época do hype do mercado, sempre nos perguntavam se a gente imaginava algum dia fazer o spin-off ou listing do nosso business de varejo. A gente falava, ah, vamos avaliar. Agora, à medida que o tempo passou, a gente viu que a integração do varejo de alta renda, da distribuição de investimentos, desse funding, é intrínseco ao nosso negócio. E é muito melhor a gente ter tudo junto, porque os negócios de atacado se beneficiam de várias formas dessa integração, inclusive com os investimentos em tecnologia que são feitos liderados pelo varejo.
Entendi. Não, a franquia de banco de investimento sempre foi forte até antes da plataforma de varejo, toda distribuição do varejo. Então, por isso que pensava o contrário, mas ok. Obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, da JP Morgan.
Bom dia a todos, também obrigado pela pergunta. Duas rápidas, minha linha caiu, então não sei se vocês já abordaram o tema, mas na expectativa de 2023, de um retorno sobre o average equity crescendo ano contra ano, vocês têm como premissa uma provisão de zero, no caso one-off ainda sendo feita no ano, 0,7 bi mais ou menos, que é aquela diferença para 1,9 bi. Assumindo que o 1,2 bi em decisão favorável agora quarta-feira permaneça com vocês, ou uma decisão em que, enfim, ROE crescendo mesmo que tenha que ser feito a provisão do total remanescente. E a segunda é com relação como é que a gente pensa assim, estão com uma posição super confortável de capital, mas eu entendi é algo em torno de 15% de crescimento de carteira, o que deveria, tudo mais constante, tomar um pouco de risk-weighted assets, deveria crescer mais ou menos em linha com isso. Um ROE na base de 20 seria um payout mais sustentável da ordem de 25%. Queria entender um pouquinho como é que a gente reconcilia essas ambições de crescimento de carteira, ativos ponderados a risco e payout. Obrigado.
Oi, Domingos, obrigado pelas suas perguntas. Vamos lá. Começando pela primeira, no ROE projetado, que nem eu mencionei, a gente considera esse 60% adequado, a gente acha que vai recuperar mais que isso. Agora, a gente sabe que essa recuperação é de tempo incerto, o que talvez nos obrigue a fazer provisões adicionais, apesar que a gente acha que vai recuperar mais. Esse cenário de provisões adicionais, neste caso, de qualquer natureza, já estão sendo levadas em consideração nesse guidance. Sobre sua segunda pergunta de capital, é que você falou, a gente acumula capital, a gente paga 25% de dividendo e você vai ter em junho, era para ser agora em janeiro, foi postergado para junho, a mudança nas regras de capital do Banco Central, que nem o Com mencionou, isso aumenta em ao redor de 80 bips o nosso índice de Basileia. Então, tanto pelo acúmulo de resultado quanto essa mudança esperada no cálculo de risk-weighted assets, esses dois fatores nos levam a poder antecipar um índice de capitalização até mais robusto do que o do fechamento desse ano.
Ah, mas nenhuma discussão de poder reverter, em pagamento de dividendo algum desse excedente.
Não, neste momento não. A gente segue animado com as perspectivas de negócio, apesar do cenário desafiador, a gente não pretende mudar a nossa política de pagamento de 25% de dividendos do resultado.
Perfeito, super claro. Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
Obrigado pelo follow-up. Mudando de assunto para despesas operacionais e perspectivas, dentro do próprio slide vocês mencionam ganhos de eficiência em headcount de back-office, mas queria entender no ciclo maior de investimento do banco, onde vocês enxergam estarmos hoje, o que são as prioridades aí para esse ano, seja no banking para PF, para SME, seja no wealth, e como pensar na linha geral aí de salário e administrativa, que tipo de crescimento de receita a gente precisa ter para ter algum ganho de eficiência aqui também. Mas mais importante que isso, mas vocês veem as prioridades aqui no investimentos operacionais no curto prazo. Obrigado.
Oi, Leduc. Que a gente, assim, acho que uma indicação importante que a gente deu é exatamente esse não crescimento do headcount das áreas de back-office. Por que que a gente deu isso, né? Porque a gente já, no nosso entendimento, a gente atingiu o patamar de ter criado a infraestrutura que a gente criou ao longo dos últimos 5, 6 anos, exatamente para desenvolver tudo que a gente fez nesse período, né? Então, só lembrando, a gente criou uma plataforma de investimento digital, a gente criou um banco de varejo, né, digital também, e estamos finalizando a entrega do nosso banco para a PME, também digital. E a gente acha que a infraestrutura que está aí, seja para novos desenvolvimentos, seja para manutenção e aprimoramento de tudo que foi criado, ela já é suficiente ali para o futuro próximo, né? Então, a gente não espera crescimento de headcount no back-office. Obviamente que, dado o patamar médio, né, o número médio de funcionários de 2023, ele é maior do que, na média, o número de funcionários de 2022, deve ter um pequeno crescimento, um crescimento ainda nos custos, né, tanto de salário e bônus, mas, de novo, isso, o patamar ali do começo do primeiro trimestre de 2023 em relação ao final do ano deve ser bastante mais parecido do que o que vem acontecendo no, nos últimos anos. Um pouco isso é assim que a gente vê o crescimento aí da parte de despesas.
E Leduc, só para complementar aqui o ponto do com, a gente sempre teve demanda para a capacidade de investimento que a gente tem agora. Só que a gente resolveu que a gente tinha que fazer esse aumento de equipe, principalmente de tecnologia, de forma faseada, que a gente pudesse contratar o número de pessoas que a gente pudesse treinar e aculturar com nossos valores e visão de negócio. Que não adiantava só você, do dia para a noite, sair de 400 para 1.500 pessoas em tecnologia, que isso ia resolver teu problema. A gente tinha que contratar o número de pessoas que essas 400 pessoas podiam treinar. Essas 400 viravam 600, então podiam ir para 900 e assim por diante. Obviamente que isso sempre gera um pouco de frustração com a velocidade. Agora, a nossa visão, a velocidade de fazer assim é até maior do que você botar muita gente, porque você acaba não tendo tempo de maximizar a sua eficiência e acaba gerando que tem um movimento que a gente vê agora, onde você começa a ter cortes de pessoas, etc., enquanto a gente está aqui com o nosso time formado, consolidado, pipeline muito definido, priorizado, e dá para fazer a sequência nessa capacidade que a gente está agora para seguir trabalhando para melhorar a experiência dos nossos clientes.
Obrigado, Salute Com, bem completa a resposta. Obrigado.
Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Salute para suas considerações finais.
Bom, queria agradecer mais uma vez a vocês a parceria e o fato de estarem no call, e espero em breve ver vocês aqui para o resultado do primeiro trimestre de 2023. Uma ótima semana a todos.
Obrigado.
Obrigado. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.